Eles já aqueceram as vozes e ligaram os microfones. Está começando o Debate Online, o podcast da Rádio Futebol Online.
Está começando mais um Debate Online, Debate Online número 26. Estamos há 26 semanas aqui no Spotify, falando de futebol, trazendo as melhores análises aqui para você. Um episódio por semana, então 26 semanas do Debate Online. Estamos comemorando aqui o 26º programa. Eu falei 26 demais, realmente, mas é só para relembrar o número do episódio do Debate Online. Hoje eu, Guilherme Rodelli, estou aqui com os meus companheiros e amigos da Rádio Futebol Online, Théo Martino, André Barbosa e Vinícius Anselmo. E lembrar que o podcast Debate Online é oferecimento da TI Personal, da Ruby Travel Viagens, do De Primeira Bar e também da escola THE 360. E sem mais delongas, vamos direto aos assuntos dessa noite. Estamos gravando numa terça-feira, né, prévia, véspera da volta do Campeonato Paulista de Futebol, e vamos falar justamente dessa volta. Como será? Quais são as nossas previsões para esse Campeonato Paulista que volta a partir de amanhã com o clássico? Vamos falar do clássico também. Então eu gostaria de cumprimentar os meus amigos, começando por você, Théo Martino.
Olá, Gui. Olá a todos os companheiros que estão com a gente aqui hoje, o André, o Vinícius. Uma honra para mim participar mais uma vez do nosso podcast Debate Online. E as vésperas da volta do futebol paulista, que, vamos dizer assim, justificativas para a volta ou não, para nós que assumimos demais esse esporte, vai voltar e que não teremos mais nenhum final de semana sem futebol até no mínimo final de fevereiro, que é uma novidade também, né? Nós vamos ter que gravar podcast no Natal, no Ano Novo, e assim, a equipe vai estar pronta, porque nós teremos rodadas decisivas aí de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de repente de Libertadores rolando nessas datas festivas. Teremos rodada de Brasileiro no Carnaval também.
Será podcast de Boxing Day.
De Boxing Day, porque vai ser uma enxurrada de partidas. E o futebol paulista, que tanto se preveniu, que tanto se uniu para que voltasse num bom momento, vai retomar com um clássico bastante aguardado, mas que, por um problema, por uma questão aí de pandemia, as cartas estão todas embaralhadas novamente. Equipes que estavam em crescimento podem ter perdido o crescimento, equipes que estavam em alta podem não mais estar, quem estava lá embaixo pode retomar, e esse é um dos ingredientes do próximo, do clássico de amanhã, que já teremos nessa 11ª rodada do Campeonato Paulista, retomando com Corinthians e Palmeiras. É um clássico que nós vamos debater bastante daqui a pouquinho e que será talvez aí o principal tema do futebol paulista nesse meio de semana com a volta do nosso campeonato.
Olá também para você, André Barbosa, que tomou gosto pelo podcast, né? Foi bem no desafio Quem Sabe Mais, gostou de participar e tá aqui mais uma vez.
Opa! Olá, amigos, Guilherme, Théo, Vinícius, um abraço para vocês, abraço a vocês que não estão nos ouvindo. É que assim, né, eu admito que eu sou um pouco exibido, eu tenho esse problema aí, né, eu gosto de falar, é um inferno. Aí os caras me põem uma disputa ainda, eu já tenho esse problema de competitividade, então vamos para dentro, né. E legal a gente produzir conteúdo aqui de qualidade para você que está nos ouvindo. É muito legal estar aqui. Sobre a volta do Paulista, né? Eu tenho acompanhado as televisões aí fechadas, né? Sport TV, Fox, ESPN. Você vê eles assim, né? Timidamente. Olha, amanhã tem clássico, Corinthians e Palmeiras, volta do Paulista. Mas quem vai ser o substituto do Jesus, hein? Né? É isso. A vida desses caras é falar de quem vai substituir o Jesus. Eu não aguento mais. Eu tô quase ligando pro Braz lá do Flamengo e pedindo pra ele contratar o Valdemar pra acabar logo essa exceção de saco, pra saber quem vai substituir o Jesus, né? Mas o importante é que o Paulista está de volta.
Falaremos também do substituto do Jorge Jesus, é um dos assuntos que está na nossa pauta, mas acho que o que vale destacar bastante essa má fase aí dos clubes paulistas, né? Acho que tirando o São Paulo, que deu uma... tá mais tranquilo, né? Santos, Palmeiras e Corinthians vivem tempos turbulentos, certo, Vinícius Anselmo?
Certíssimo, Guilherme Rodelli. Boa noite, amigos da Rádio Futebol Online, seguidores, ouvintes. É um prazer participar de mais uma edição. O torcedor do Santos, Guilherme, nessa edição, pode até ficar um pouco bravo com a gente, porque, de um modo geral, se diz que fala-se pouco do Santos. E hoje, as notícias, né, o que temos para falar do Santos, não são coisas boas. Por outro lado, o clássico, pode-se chamar aí de clássico dos desfalques, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Vários desfalques para Corinthians e Palmeiras. E também o São Paulo, como você disse aí, talvez seja o time mais organizado nesse período de pandemia, né? Nós vamos falar um pouco sobre o trabalho do Fernando Diniz nessa sequência aí do Campeonato Paulista. E também, né, o substituto, né, o possível substituto do técnico Jorge Jesus. Como será a vida do Flamengo depois de Jesus, depois de Cristo? Tem o antes e depois de Cristo, né?
Excelente. Tem muitos nomes aí na roda do Flamengo. E também uma declaração polêmica de um craque da seleção brasileira, que a gente vai chegar nele e vamos deixar essa parte para o final. Vamos começar falando do que o Vinícius falou, né? Os torcedores desse time não vão gostar muito do que a gente vai trazer aqui para debate, mas é necessário, porque o Santos vive um caos. O presidente sendo ameaçado por torcedor, redução de salário que não era o combinado, jogador entrando na justiça para cobrar esses direitos e saindo de graça do clube. Tá perdendo completamente a mão o presidente, o José Carlos Pérez. Há esperança de alguns membros da diretoria de que ele renuncie, mas também acho difícil isso acontecer. O fato é que o Santos, nesses 4 meses, mesmo sem jogo, igual a gente falou do Corinthians outro dia, conseguiu entrar numa crise sem jogar, né, André Barbosa?
O Corinthians é uma bagunça administrativa desde 1910. É impressionante. E o pessoal consegue fazer força, né? Tudo bem que tem certos processos que você viu que foram bastante orquestradas aí, né? E de jogadores antigos, jogadores da década passada. Você vê que há um problema político muito grave no Corinthians, e isso tem piorado quando o time vai mal em campo. E ainda tem o agravante de estar indo muito mal financeiramente. Nem por falta de arrecadação, o Corinthians até que arrecada bem ainda. Mas os gastos que o Corinthians tem tido recentemente, a falta de controle nos gastos, torna isso muito perigoso, né? Eu até indico aqui a gente falar sobre finanças de clube um dia, pegar o balanço, tentar explicar por que os clubes administram da forma que administram, né?
A gente vai trazer o Fernando da Pluriconsultoria aqui para falar sobre isso.
Ah, excelente, excelente, é isso. Porque é muito complicado. É política, né, gente? Pense no cenário global de política. Vai, vamos pegar do Brasil. Como foi nesses últimos 30 anos pós-democracia. Agora você só joga na escala dentro de um clube de futebol. É a mesmíssima coisa. Você tem gente para agradar, você tem que vender ali cargo. É um inferno. Você não governa isso. É uma paróquia que você não consegue governar. Aí, como você tem que entender muitos interesses, o último interesse, o principal interesse que é o torcedor, ele é o último a ser atendido, entendeu? Então, é assim que a banda toca.
Perfeito. E, Théo Martino, sobre os jogadores que entraram na justiça contra o Santos mediante esse imbróglio que teve em relação a salários, direito de imagem. Hoje o PVC deu a informação de que o Pérez tinha prometido até hoje. 8 horas da noite a gente está gravando aqui, não saiu nenhuma informação concreta que a gente possa falar que isso aconteceu ou não. Mas o Santos vivendo de promessas e vendo a torcida ir para cima do presidente porque cansou de ser passiva, né?
Cansou, e a torcida sabe que essa medida do presidente Pérez de maneira unilateral em redução dos salários a maior do que o combinado, em algum momento traria desdobramentos negativos para o clube, jogadores insatisfeitos, jogadores querendo sair, pedindo inclusive na justiça para sair. Hoje a gente teve, talvez um dos casos aí mais emblemáticos tenha sido do Everson, né, goleiro que foi trazido para o Santos pelo Sampaoli, sendo especulado no Atlético, para que o próprio Sampaoli havia pedido, pedindo sua rescisão de contrato no Santos. A justiça negou hoje a ele esse pedido durante a tarde. Então, assim, é só um caso. Tá? A gente teve outros casos, como o do Sacha, e jogadores que até então estavam ameaçando ir à justiça, já não entraram, talvez por uma promessa de pagamento que, por enquanto, ainda não aconteceu, mas o Santos promete pagar.
Teve uma conversa no vestiário depois dessa notícia aí do Everson e do Sacha, e do áudio dos torcedores com o Pérez ter sido vazado. Exato. Parece que houve uma conversa no vestiário e teve essa promessa de pagamento quanto antes.
Exato, e houve ainda protesto hoje da torcida, né? Inclusive faixas de cadê o presidente, Santos Futebol Clube não é Bozolândia, até, a gente até riu lendo a faixa estendida, mas na verdade é uma torcida que sabe que em campo o clube deu os frutos. Em 2019 o Santos foi vice-campeão brasileiro, num campeonato que você tinha um time muito acima dos outros. É como se o Santos tivesse sido o campeão. É como dizem que o Pepe era o melhor jogador do mundo, porque o Pelé não era desse mundo. É mais ou menos isso. O Santos fez um campeonato muito além das expectativas, com ótimos jogos, com ótimas performances. Só que internamente, administrativamente, o Santos tem sido uma bagunça já há alguns anos, né? Jogadores tentando sair. A gente teve uma leva também de jogadores querendo sair do clube de maneira forçada. Inclusive, acho que há coisa de 5 anos atrás, tivemos o Aranha, tivemos a Arouca, tivemos outros jogadores que quiseram sair também do Santos de maneira forçada por problemas administrativos.
O Zeca também saiu assim. Já.
O Zeca, bem lembrado, Guilherme, bem lembrado. O Zeca também com um imbróglio enorme. Lucas Lima também, antes da vinda para o Palmeiras, já estava em processo quase que de litígio ali com o Santos, ficou alguns meses ali sem aparecer muito tal durante a temporada de 2017. Então foi assim, é um clube que, apesar dos louros esportivos, é um clube que convive quase que diariamente com problemas administrativos que podem sim causar problemas dentro do campo. Porque esse enfraquecimento do elenco do Santos, ele é notável se esses jogadores realmente não jogarem mais no Santos, se esses jogadores acabarem saindo, e o Santos talvez com pouca potência financeira, vamos dizer dessa forma, para repor esses jogadores à altura. Né? O Santos talvez hoje ainda comemore o fato de que o Carlos Sanches, que é um dos pilares dessa equipe, e do Soteldo, não foram jogadores que ameaçaram ir à justiça buscando seus direitos para sair do clube. Porque se esses dois jogadores saírem do clube, além dos que já estão ameaçando, eu temeria bastante pelo futuro do Santos no Campeonato Brasileiro, que apesar de camisa, apesar de tudo, já vem. Cabe lembrar que antes dessa temporada em 2019, em 2018, o Santos chegou a figurar na zona de rebaixamento até a metade do campeonato. Né? Foi salvo ali por alguns bons jogos, se não me engano o Cuca assumiu a equipe, deu um salto, mas também não conseguiu deixar a equipe numa zona muito confortável. 2019 foi um ponto ali fora da curva esportivamente, mas o Santos que abra o olho, porque não tem um elenco vasto, não tem um elenco, talvez ele é um Santos que precisa de todos os seus jogadores à disposição e jogando em bom nível técnico individual para que o coletivo funcione. Esses jogadores saindo, o Santos perde muito e o torcedor está preocupado, o torcedor enxerga dessa forma e ele teme pelo futuro a curto prazo aí da equipe.
E não é de hoje que acontecem esses problemas. Pode falar, André.
A sorte do Santos em relação a campo é que pega o Santo André amanhã, né? O Santo André que está bem na classificação, né? Vai classificar, deve aí pegar o Palmeiras na próxima fase, mas desmanchou o time, né?
O hospital, qual o Santo André, né, André?
O estádio virou hospital de campanha. Então, a gente não sabe que sexta-feira vai vir aí. Então, o Santos não teve perdas, né, graves, como o Santander teve. E a sorte pega esse Santo André, que a gente não tem ideia o que seja, na Vila Belmiro amanhã. Então, essa é a sorte do Santos a curtíssimo prazo. Né? Agora, vamos ver como é que vai ser isso a médio e longo prazo.
Então, como eu estava falando, já não é de hoje que o Santos tem esses problemas administrativos. Estava vendo uma matéria, inclusive a gente até comentou lá no nosso grupo do podcast, que saiu o levantamento dos 10 times brasileiros que mais movimentaram dinheiro com a venda de jogadores da base na última década. E o Santos é o primeiro deles, com mais dinheiro recebido, e assim, muito acima do segundo colocado, que é o Flamengo. O Santos movimentou mais de 1 bilhão de reais só com jogadores da base nessa última década, de 2010 a 2020. O Flamengo, segundo colocado, 665 milhões aproximadamente. Então é muita diferença. E responde pra mim, Vinícius Anselmo, agora que eu trouxe esses números pra você. Pra onde tá indo todo esse dinheiro?
Pois é. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, porque se por um lado, quando existem essas crises no time do Santos, no campo a gente vê que a base, na maioria das vezes, resolve. Por um outro lado, quando os jogadores são vendidos, e o Santos aí figura no quadro em primeiro lugar, né, como você falou, e bem à frente do segundo, que é o Flamengo, não seria um cenário, né, ideal o Santos estar nessa situação por tudo que já arrecadou. Então, fica essa pergunta aí. Talvez o conselho do Santos possa, né, investigar para onde foram, né, o dinheiro dessas contratações, porque o Santos ele tem alguma coisa na base em que sempre a gente fala de raio, né, o último, até o Ademir Quintino brinca que foi o Rodrigo, mas que quando precisa tem jogadores que resolvem, e às vezes nem estão prontos, nem estão no momento para que isso aconteça, mas a crise vem, o Santos perde jogadores e você tem que usar a base, e é o que vai acontecer agora. Se mais alguns jogadores aí abrirem esse espaço, abre espaço para os jogadores mais novos figurarem no elenco principal. E, ao mesmo tempo, você acaba, não são todos jogadores que se adaptam rapidamente, e você acaba aí, às vezes, perdendo alguns talentos, né, por conta disso. E até falando sobre entrar na justiça contra o clube, o Diego Pituca, até vou dar o crédito também, o jornalista Ademir Quintino, tuitou que era um possível jogador para que também entrasse na justiça, mas que ele esperou e espera, né? Até hoje, até esse horário, nós não temos ainda informação concreta, como vocês falaram, sobre o acordo. Mas se sair esse pagamento hoje, tudo bem, acredito que dê um novo ânimo aí para o Santos continuar nesse Campeonato Paulista. Mas e se não sair? Não é verdade? Aí algo que já está difícil pode complicar ainda mais.
A sorte do Santos é que sempre a base veio para salvar, né? E a gente deu todos esses números. A coisa é mais confusa do que a gente consegue explicar. Só um minutinho, Théo, para passar o cenário aqui. Porque o presidente do Santos, na pandemia, com a lei lá de poder reduzir o salário, ele disse que ia pagar 70% do salário dos jogadores. Só que ele fez ao contrário, ele reduziu o salário em 70% dos jogadores sem qualquer aviso prévio e pagou só os 30%. Ou seja, ele prometeu uma coisa para fazer o inverso. É uma coisa assim, que mostra uma incompetência tão grande, e não é só dele. A gente fala do Pérez, que é o mais explícito, mas a gente viu no ano passado a diretoria do Cruzeiro fazer coisas tão absurdas quanto e gastar dinheiro em contratações nos anos anteriores para render 2 títulos de Copa do Brasil. Então, mostra que a diretoria, a competência administrativa dos times brasileiros é ridícula, Théo Martino.
Concordo, e a gente vê outros clubes aí caminhando para cruzar para um futuro muito próximo, né? A gente tem vários clubes, é óbvio que clubes que chamam a atenção do mercado, chamam a atenção de investidores, clubes que têm muita torcida, muita camisa. A gente vê, o próprio André comentou sobre a bagunça administrativa que vive o Corinthians desde da sua fundação, né? E talvez esteja num momento aí dos mais delicados. Nem na época do rebaixamento em 2007, o Corinthians vivia um processo financeiro tão pré-falimentar como vive agora. É um clube que levanta multidões, é um clube que consegue despertar interesse de empresas para investir, mas que parece que também está sempre ali naquela areia movediça, não consegue sair. Tem quantas vezes aconteceu num passado recente da equipe, por exemplo, do Corinthians, de ter que vender quase que a equipe inteira campeã por propostas que chegavam e nem sempre propostas das mais tentadoras. Os clubes chegavam, pagavam o que estava na multa e o clube estava de mão atada, né? Eram situações que clubes, talvez com administrações um pouco mais profissionais, um pouco mais confiáveis, não precisariam passar. Só um detalhezinho ainda relacionado ao Santos, Guilherme. E além dessas questões de problemas administrativos, de jogadores indo à justiça, um dos pilares defensivos que o Santos tem tido nos últimos anos, que é o Lucas Veríssimo, tem conversas adiantadas com o Benfica, tem também interesse do Watford, tá? E o Santos está esperando uma proposta oficial do clube português, do Benfica, que agora é treinado pelo Jorge Jesus, tá? Matéria também foi assinada pelo Bruno Gil Frida, do Globosport.com. Então, assim, é mais um pilar, é mais um jogador da equipe santista que pode estar em breve dando adeus à equipe santista.
Capaz de ter sido essa a promessa do Pérez, né? Assim que vier a grana da venda do Veríssimo, eu acerto o salário de vocês. Eu não duvido de que isso possa acontecer.
Né? Aí a conta fecha, né, Guilherme? Aí faz sentido.
Aí faz todo sentido, porque o Santos tá vivendo essa crise, falou que vai pagar, mas de onde vai vir o dinheiro também, né? Então mostra como é a confusão. De elogiável aqui no Brasil, acho que dá pra gente falar da diretoria do Flamengo, não essa que tá agora, mas aqui, reformulou todo o time que sofreu lá em 2013, 2014, para ter o que tem hoje, e a do Atlético Paranaense, que é sustentável, pelo menos, né? Não é um time que gasta e ganha horrores, é um time mais modesto, mas que consegue se manter saudável. O Palmeiras é um cenário diferente, porque teve investimentos de terceiros, mas ainda assim conseguiu controlar, né? Dá para colocar nesse rol aí de times elogiáveis, mas três times de 20 da Série A, sem contar os da Série B, C e D, os regionais. Então é muito amadorismo na diretoria, na direção e administração do futebol brasileiro.
Eu até diria quatro times para incluir o Red Bull Bragantino, que é um clube também...
É coisa recente, né? Também.
É recente, é um clube que não passa por nenhum problema financeiro no momento, mas é também um clube que tem uma situação administrativa totalmente diferente dos outros 19 da Série A.
Sim, faz sentido também. E dá pra contar quantos episódios de podcast a gente vem aqui pra falar mal de diretoria de clube, né? A gente já falou do Corinthians, já falou também do Flamengo, que apesar do sucesso em campo, faz um monte de cagada fora dele, então é realmente complicado. Vamos tentar falar um pouquinho de futebol agora, né? A gente levantou a bola pro clássico, falou do Corinthians, falou do Palmeiras também. Como que esses dois times vão chegar amanhã para esse clássico que, entre aspas, reabre o Campeonato Paulista? Não é o primeiro jogo, né, pós essa paralisação, mas é o primeiro clássico assim que dá visibilidade para o campeonato. Vinícius Anselmo, você falou dos desfalques. O Corinthians contratou o Jô, mas não vai poder jogar porque não está regulamentado lá na competição. E pelo lado do Palmeiras, e aí vai outra crítica à diretoria também, tem o Gustavo Gomes, falando de nomes importantes, sem contar o Dudu que foi embora, mas o Gustavo Gomes está com situação de contrato indefinida até agora.
Realmente, e nós temos também, além do Jô, né, que foi contratado na equipe do Corinthians, mas está fora do clássico, porque ainda não foi regularizado, nós temos também o zagueiro, né, Pedro Henrique, que vai aí para o Atlético Paranaense. Então, o Danilo Avelar deve ganhar uma chance como zagueiro, né, nesta partida. Então, ele pode ser uma peça amanhã para esse jogo, uma peça na zaga, né, que seria aí a estreia do Danilo Avelar nessa posição. Nós temos também, pelo lado, o Cantígio, aliás, falando ainda de Corinthians,
tá com
nós
COVID,
temos o Cantígio, né?
Né,
que está com Covid, né, e ainda se recupera, ainda está em isolamento, e também é um desfalque para a equipe do Corinthians. E dois jogadores que não estão, aliás, mais um jogador que não está na equipe, que é o Wagner Love, né, que acertou a sua transferência também. Então esse é o Corinthians aí que enfrenta a equipe do Palmeiras. Já o Palmeiras, como você falou, Gustavo Gomes não terá condições de jogo, então abre a vaga para o Vitor Hugo ou talvez o Luan jogar amanhã do lado do Felipe Melo. E esse confronto, Guilherme, também vai marcar aí, né, a mudança de posição de dois jogadores, como eu havia falado do Avelar, caso ele jogue, e também do Felipe Melo, né, com um pouco mais de experiência aí na zaga, né, falando de jogos realmente, mas é um confronto aí em que as duas equipes têm esses dois jogadores que atuavam, um no meio e o outro na lateral, como zagueiros. A equipe do Palmeiras, agora, de desfalque, a gente não pode mais falar do Dudu, né? Já que ele não é mais, não pertence mais ao Palmeiras, pelo menos por esse período aí de empréstimo. E também nós temos o Rony, né? O Rony ainda, assim, nós podemos falar em desfalques. Mas os dois clubes irão se enfrentar sem a torcida, obviamente, e é algo que todo mundo está falando, um clássico, um Corinthians e Palmeiras sem a torcida, e o Corinthians precisando muito, né, jogará a vida aí contra a equipe do Palmeiras, porque ainda assim vencendo depende de resultado para que possa dar continuidade na segunda fase aí do Campeonato Paulista.
Apesar do momento triste de a gente não ter torcida nos estádios, vai ser legal porque a gente vai conseguir ouvir a conversa dos treinadores, né, com os jogadores pelos microfones da transmissão. Então talvez isso seja um fator interessante para a gente observar durante essa partida. André, para você eu vou passar perguntar do Corinthians e o Theo eu quero que ele fale do Palmeiras depois. Mas você acha que com essa volta agora o Thiago Nunes... ele ganhou um pulmão a mais, né? Ganhou um respiro a mais para ter mais tempo de trabalho e tirar o time dessa situação ruim que está no Campeonato Paulista? Ou você acha que vai continuar a mesma coisa?
Antes de falar sobre o Corinthians, esse negócio de microfone aberto já deu um problema com o Rogério Ceni, hein? Rapaz, coitado do Romarinho, né? Ele não acerta o passe, né? Teve até uma polêmica, né? Foi uma grande bobagem, né, de repercutir o que o Rogério Ceni falou, né, pro Romarinho ali no campo do jogo do Fortaleza, né? Ele não foi lá muito delicado, mas é assim que se trabalha com esporte, né, gente? Ninguém fala pro obséquio o passe a bola. Mas para falar sobre o Corinthians em relação ao time do Thiago Nunes, eu vejo na imprensa muita tempestade de copo d'água. Tá certo, os resultados, ok, se você olha, pô, o time só ganhou acho que duas ou três no Paulista, realmente, de resultado não foram bons, mas de futebol apresentado e de desempenho não foram ruins. Se você vê os gols que o Corinthians toma, é falta de atenção mesmo, isso não é culpa do treinador, é o jogador tapado que deixa a bola passar assim de uma situação até bizarra. E o Corinthians tem perdido gols. São raros os jogos que o Corinthians jogou muito mal, que não criou chances. Existe uma certa má vontade em um setor da imprensa em relação ao Thiago Nunes. E o Corinthians vem de 12 anos aí de um estilo de jogo, que é um estilo de primeiro arrumar a cozinha, depois ataca, e que onde agora é uma ideia de jogo que você tem mais a bola, que você é mais agressivo contra o adversário. E isso leva tempo. O Corinthians não teve pré-temporada, foi lá para os Estados Unidos, da Copa Mickey lá, e voltou aqui, já tinha jogo no Paulista, e já tinha uma pré-Libertadores, e estava completamente fora de forma. Vídeo lateral esquerda, né? O Sid Clay que estava no meu tamanho. Esse retorno meio que zera o buffer de todo mundo em relação à parte física. Quem já tinha um entrosamento antes, já ajuda. O Corinthians ainda não tinha atingido esse entrosamento. o São Paulo já tinha atingido, o Palmeiras já estava criando mais corpo também, até o Santos, Red Bull, mas o Corinthians estava começando ainda. Vieram alguns novos jogadores, agora saiu o Pedro Henrique e o Ione Gonzalez, que, aliás, eu não sei por que deu tanta polêmica a saída do Pedro Henrique pelo valor que ele saiu, né? Se vocês quiserem falar sobre isso mais tarde, a gente fala também. Mas em relação à escalação, eu acho que até o Ortega da ESPN deu hoje, né, que ele vai com o garoto Carlos Augusto na esquerda. Não vai ser o Sidney Clay, como alguns veículos estavam já colocando. Até porque o Corinthians quer vender o Carlos Augusto, né, então precisa botar ele para jogar. E ele vai testar também o Avelar na zaga, provavelmente. Eu acho uma boa opção. O Avelar, para defender, ele é bom, ele sabe se posicionar. Ele tem uma boa altura ali, estatura para jogar aéreo, e o Palmeiras sempre vem com uma bola aérea forte. Acho que é relevante. Mas precisa acertar ali o meio campo para tentar dar um passo adiante. Tá fora do Paulista, né? Vai fazer esses dois jogos aí só por preparação. Eu acho que o Corinthians tem tudo para fazer uma boa preparação pro brasileiro. Porque vai jogar amanhã, joga no fim de semana e depois vai ter mais 15 dias para se preparar. Eu acho que será uma ótima pré-temporada pro Corinthians e conseguir jogar com dignidade o Campeonato Brasileiro.
Não tem chance de classificação, mas clássico é clássico, né, Theo Martino? E como que o Vanderlei Luxemburgo, primeiro, vai escalar esse Palmeiras que perdeu peças importantes? O Dudu, que a gente já comentou várias vezes aqui também, que foi embora. E o Rony, impugnado pela FIFA, que não vai poder jogar, chegou com essa grande contratação do ano de 2020. E, além desses dois, o Gustavo Gomes, que eu já falei também, que não vai poder jogar por estar com o contrato indefinido. Você acha que esses problemas na escalação podem dificultar o jogo para o Palmeiras? Ou você acha que está zerado para todo mundo e amanhã vai ser uma surpresa?
Olha, Guilherme, eu jogo essa questão da surpresa com bastante possibilidade, sim, porque, assim, todos os times voltaram uma estaca zero, né? Talvez nós, durante toda a nossa existência, a gente não viu. Inclusive, o Palmeiras lançou uma nota esses dias dizendo que já passou o recorde da quantidade de dias sem jogos da história do clube. Nunca o clube, e eu acredito que todos os clubes, não tenha sido só o Palmeiras, né? Nunca ficaram mais de quatro meses aí sem entrar em campo, né? Que foi um fato totalmente fora de qualquer cogitação. E eu queria começar discordando do André, porque o André não está do tamanho do Sid Clay. O Sid Clay estava maior do que ele. Tá? Eu queria só
Obrigado, cara.
Eu até disse no início do ano que eu sempre quis ter corpo de atleta, graças ao Sid Clay eu tenho. Então, em relação aos desfalques do Palmeiras, né, o Dudu foi um pilar da equipe nos últimos 5 anos, é algo que o clube não é agora que vai colocar alguém no lugar ali para repor, nem se trouxer do mercado, dificilmente vai repor com a mesma qualidade a curto prazo. Pode ser que consiga repor e aos poucos, durante o Campeonato Brasileiro, a equipe engrene com um novo atacante, com o Dudu já não estava mais jogando pelo lado, o Vanderlei colocava ele praticamente como o armador da equipe atrás de uma linha de três. Então o Dudu vai fazer essa falta. O Dudu já não é mais jogador do Palmeiras. Em relação ao Gustavo Gomes, o Palmeiras já tinha acertado a compra em definitivo do Gustavo Gomes junto ao Milan. Junto ao Milan está tudo certo. A questão é que quando o Palmeiras contratou o Gustavo Gomes por empréstimo, havia um acordo verbal de que no momento de se ajustar esse contrato em definitivo, haveria um reajuste salarial em dólar. E que esse reajuste hoje ficou, vamos dizer assim, prejudicial ao jogador. Pelo que eu entendi, tinha alguma questão salarial relacionada à conversão com o dólar, que hoje seria muito prejudicial ao jogador, então o jogador não quis assinar. Tá? Então ficou aí uma questão, eles perderam o prazo para colocar o contrato dele vigente na federação. Ele só vai conseguir voltar à equipe se conseguir ajustar essa questão e assinar esse contrato nas quartas de final, porque nessa primeira fase ele não vai conseguir mais jogar. Em relação ao Rony, o Rony está, tem até um furo de uma informação aqui, o Rony está concentrado para o jogo, porque o Palmeiras ainda conta com a liberação junto ao Cássio para que o Rony consiga entrar no clássico. Se não conseguir a liberação a tempo para o jogo de amanhã. Não vai jogar o Rony, mas o Palmeiras ainda conta com essa liberação a tempo. Já foi tudo impetrado para que consiga essa liberação. O Palmeiras não conseguiu receber a informação ainda. Tendo todas essas opções ainda a menos, ainda hoje chegou a notícia também que a gente verificou que o Gabriel Veron teve uma contusão física, uma contusão muscular, e que também está fora do jogo. Não que o Gabriel Veron fosse, de repente, resolver os problemas do Vanderlei Luxemburgo, nem suprir, por exemplo, a ausência do Dudu, que foi para o Catar. Mas é um talento, uma joia da base, que o clube coloca bastante esperança para que no futuro consiga render, né? O Palmeiras, historicamente falando, sempre olha para a base como o quanto o jogador pode render em termos financeiros no futuro e não necessariamente esportivos. A gente viu aí, o último, talvez um dos poucos que a gente viu aí no passado recente, foi o Gabriel Jesus, e quanto tempo ele ficou jogando em alto nível na equipe principal, talvez aí menos de um ano, né? Então a gente tem, o Palmeiras tem uma opção de colocar o Gabriel Veron para jogar, para que o Gabriel Veron consiga trazer esse retorno financeiro muito em breve, e nesse momento o Gabriel Veron não vai estar disponível. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo tem boas opções para montar essa equipe, né? O Palmeiras tem trabalhado muito bem, trabalhava com treinos remotos, né? Mesmo os jogadores nas suas casas estavam treinando, não é a mesma coisa, não é contato com bola, isso era muito complicado. Mas era uma equipe que se encontrava num momento ali de transição, de evolução, não jogava um futebol para lá de, vamos dizer assim, visual, não era um futebol assim muito agradável do ponto de vista do torcedor, mas os resultados apareceram. A equipe não é um torneio que vale muita coisa, mas foi campeão da Copa Mickey, como disse o André também, dois jogos de pré-temporada, não vale nada. No Campeonato Paulista, está empatado em pontos com o Santo André e depende aí, de repente, de uma combinação de resultados para conseguir se classificar em primeiro no geral, que é o objetivo do clube. O Vanderlei Luxemburgo já deixou bem claro que ter a melhor campanha e ter as vantagens nas próximas fases é o objetivo do clube. Então o Palmeiras vai vir forte para esse clássico, apesar do histórico recente em clássicos não ser dos mais positivos. E só uma questão aí que vocês comentaram que eu queria retificar: o Corinthians ainda tem sim chances de classificação, tá? Ele precisa torcer contra o Red Bull Bragantino e o Guarani nos seus jogos, mas como os jogos não são dentro do grupo, o Corinthians pode sim vencer as duas partidas, torcer por tropeços desses dois adversários e se encaixar ali numa classificação à fase seguinte. Mas assim como ele tem chance de classificar, ele ainda corre risco de rebaixamento. Então essa talvez seja aí a grande dúvida, o grande problema que talvez o Thiago tenha nas suas mãos aí para esse derby de amanhã. É um derby que promete pela rivalidade, está sendo muito aguardado por essa volta do futebol, né? Mas em termos táticos e técnicos, ele é um grande ponto de interrogação, né? Pelo próprio período gigantesco de parada do futebol. A gente não sabe como essas equipes vão voltar.
Guilherme? Claro, pode falar.
Sobre o Palmeiras, aproveitar que a gente está falando sobre o Palmeiras, como o Theo concorda, mas acho que é a grande chance dos meias do Palmeiras mostrarem serviços. Né, porque o ataque, eu acho que o William e o Luiz Adriano não vai mexer. Aliás, eu gosto muito do William, eu acho ele um grande jogador. Esse cara, por onde ele passou, esse cara foi campeão. Eu acho que esse cara não sai do time, mas nem que fique com Covid, esse cara sai do time.
Eu diria, André, só para complementar seu pensamento, eu sou um defensor do William a ponto de ter uma opinião bastante impopular. Eu acho o William muito subavaliado. Eu acho
sim, ele, perfeito.
Eu acho que o que ele entrega é muito. Ele é um jogador de custo-benefício altíssimo para todas as equipes onde ele joga.
Melhor custo-benefício.
Corinthians jogou na Ucrânia, jogou no Cruzeiro, sempre entregou mais do que se esperava dele.
Perfeito. E no ataque, o William e o Luiz Adriano, e no meio ali, na cabeça de área, digamos assim, é o Bruno Henrique e o Ramires. Eu acho que esses quatro não mexem. Então tem mais duas vagas ali no meio campo, que seria uma do Rony
né? Se ele conseguiu esse efeito suspensivo ainda, está aguardando. Eu não sei se o efeito suspensivo tinha que sair até hoje à noite, ou se sair amanhã até 4 horas da tarde, eu não sei como é que funciona aí essa parte jurídica do CAS. Mas até agora não houve nenhuma movimentação para que isso acontecesse. Se isso acontecer, eu acho que ele entra. O Gabriel Veron machucou, então o Zé Rafael vinha jogando, né, com mais frequência, até um pouco mais recuado, e eu acho que o Zé Rafael é um bom jogador. Mas se o Rony não jogar, vai ter uma vaga para o Lucas Lima ou para o Rafael Veiga, né, para jogar ali do lado do Zé Rafael. Não é possível que principalmente o Lucas Lima, que é um jogador extremamente caro em relação a salário, não consiga abraçar essa oportunidade, né?
Tem o Scarpa também.
Caramba. Né? É verdade, tem o Scarpa. Então esquece que eu falei, o Scarpa vai ser titular e provavelmente deve entrar o Zé Rafael.
Só para complementar o que você tá falando, André, eu acho assim, o Ramires pode ser que não tenha vaga nesse início, porque o Ramires foi o primeiro jogador infectado do Palmeiras e teve um atraso na preparação. O mesmo aconteceu com o Gustavo Scarpa. Pode ser que amanhã, na escalação, o Vanderlei me desminta, mas o Scarpa também teve problema com contaminação no Covid e teve uma preparação um pouco mais atrasada. Eu creio assim, olhando todos os meias do Palmeiras, eu posso até ser achincalhado aqui no programa, mas o Lucas Lima bem jogando, ele é o melhor meia que o Palmeiras tem. O problema é ele entregar o que se espera dele.
É justo, ele é muito técnico.
Que há muito tempo ele não tem feito, né? Mesmo dentro do Palmeiras, se a gente buscar aí num range maior de tempo e espaço, ele entregou muito pouco, talvez, desde o 2016 dele, 2015 dele do Santos, que foi acima da média, né? Então, ele pode ter uma chance aí, inclusive o Lucas Lima tem feito um trabalho em paralelo durante essa pandemia de ganho de massa muscular, de ganho de peso, que a gente só vai ver o resultado com o decorrer dos jogos. Mas eu acho que com a saída do Dudu, com essa posição ali que o Dudu estava exercendo de um meia mais centralizado, uma linha de três na frente dele, com o Rony, com o William, Luiz Adriano, pode ser que o Lucas Lima se encontre. Se bem que, sem querer me alongar demais, eu, pelo que eu analisei do Palmeiras nos jogos que eu fiz do Palmeiras pela rádio, ou mesmo acompanhando pela televisão, o Lucas Lima não é um meia que consegue ter bons resultados, ter uma boa performance, quando ele é o único meia centralizado. Ele precisa ter uma linha de dois meias para ele se aproximar mais dos campos, tabelar e conseguir aquele passe infiltrado no Falcão ou aquele passe na diagonal. Ele, quando ele joga como único meia, ele não tem ritmo para alimentar os dois lados do campo e ainda buscar o passe frontal para o Luiz Adriano, para o William, para o Rony. Então, assim, é um desenho tático que o Vanderlei vai pensar que favoreça também o jogo do Lucas Lima. A gente vai ver aí a partir de agora.
Isso aí, fechado o assunto, então, clássico, né? Sempre rende bastante conversa. Aliás, é Corinthians e Palmeiras, né, pessoal? E vamos agora falar do time grande que falta aqui em São Paulo, que é o próprio São Paulo. O time vinha se encontrando, Fernando Diniz consolidando seu trabalho, venceu o Santos num dos últimos jogos antes da paralisação. Time ganhando entrosamento, finalmente o dinizismo pegando nos torcedores, mas aí veio a pandemia, cortou o trabalho no meio. Como é que volta esse São Paulo, Teo Martino?
O São Paulo dos grandes é o que está mais quieto. A gente não tem quase que nada, né? O São Paulo não tem aberto treinos, não, tem pouco feito coletivas, né? É uma equipe que está aí guardada às sete chaves, não teve perdas, né? Também não teve ganho de jogadores nesse período, não teve perdas. Desculpa?
Perdeu o Antony,
já estava previsto, verdade. Já estava prevista a saída do Antony, né, para o Ajax, já estava vendido. E é um jogador que vinha se destacando, vinha evoluindo, mas o São Paulo em si era talvez o clube dos grandes de São Paulo que mais mostrava evolução na sua performance, vinha crescendo e ganhava ali áreas de, vamos dizer assim, não digo favorito, mas um grande candidato aí nessas fases mais agudas do campeonato. de novo, como a gente falou do Corinthians e do Palmeiras, é difícil a gente ter ideia do que pode acontecer com o São Paulo a partir do jogo de quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. É um grande embate. O Red Bull Bragantino é uma equipe que está bem, está liderando o seu grupo, né, tem um investimento alto também. O ponto é saber o quanto o São Paulo perdeu nesse período parado, né? Porque se o São Paulo não perder e mostrar qualidade tática e técnica parecida com a que estava antes da pandemia, eu creio que o São Paulo já sai na frente dos demais grandes, porque o São Paulo conseguiu manter aí uma grande base, né? Liderado aí pelo Dani Alves. São Paulo teve alinhamentos de cortes de salário naturais com os jogadores, não foi nada imposto como aconteceu no Santos, né? Palmeiras também teve uma questão dessa de alinhamento dos jogadores, disserem, olha, cortem os nossos para não cortar os funcionários, que é bastante positivo esse tipo de postura. Então eu vejo o São Paulo preparado para essas duas rodadas finais, para se classificar no seu grupo sem grande susto. São Paulo, em termos de campanha, está um ponto atrás do Palmeiras e do Santo André, então de repente pode até beliscar aí a melhor campanha da primeira fase. Beliscando essa melhor campanha, decidindo sempre no Morumbi, onde ele é muito forte, aí eu vejo o São Paulo preparadíssimo para a gente apontar aí como principal candidato ao Campeonato Paulista.
E o São Paulo, Vinícius Anselmo, ao contrário dos outros times, não se envolveu em polêmica, como o Théo Martino não perdeu o jogador, a do Antony já era prevista, ficou bem quietinho ali na dele. Apesar de não ser campeonato mineiro, mas o São Paulo vem comendo pelas beiradas e capaz de, se mantiver o mesmo nível, pode chegar ao título do Paulista. Você acha que eu tô viajando? Opa, fala aí, Théo.
Não, só um segundinho antes do Vinícius. O São Paulo pode ser o fiel na balança da classificação do Corinthians, né? Porque o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino e na última rodada visita o Guarani.
Exatamente. E ainda pode decidir a classificação do rival, Vinícius Anselmo. Como é que fica esse São Paulo?
E isso já foi tema em um outro campeonato paulista, né? O São Paulo aí foi cobrado por alguns torcedores na ocasião, né, para tentar entregar o jogo, se não me engano, contra a equipe do Santo André, para que o Corinthians caísse no Campeonato Paulista. Não sei se vocês lembram da situação, era algo nesse sentido.
Foi São Paulo e Juventus, Vinícius. O jogo final era São Paulo e Juventus, o jogo foi em São Caetano, e que se o São Paulo não vencesse o Juventus, o Corinthians era rebaixado, e o São Paulo venceu com 2 gols do Grafite.
E ainda o Grafite é cobrado até hoje. Eu vi esses dias ele falando no Sport TV, né? Que ele ainda é cobrado por alguns torcedores de São Paulo até hoje pelos gols que ele fez nesse jogo. Enfim, mas o São Paulo não está nas páginas aí, talvez, de destaque nesse período de pandemia, quando a gente fala de desfalques, a gente fala de crises. Porque o São Paulo, ele foi o time aí que se organizou, né? Ele tomou conhecimento dessa fase em que os clubes estão vivendo e optou por ir até Cotia, né? Tá tendo uma concentração no CT de Cotia, com todas as recomendações médicas, enfim, o que os clubes estão adotando, os testes também realizados. E esses problemas extra-campo, no momento, não assombram o São Paulo. E como dentro de campo, no Campeonato Paulista, nessa primeira fase, o time é líder do Grupo C com 18 pontos, seguido aí pelo Mirassol com 16 e a Inter de Limeira com 11 e o Ituano com 10, como o Théo Martino disse, deve se classificar, com certeza, aí na primeira colocação, tem mais 2 jogos, e também pode brigar pela primeira colocação geral. Aliás, o São Paulo tem um jogo contra o Bragantino, em casa, e como vocês disseram, contra o Guarani, e toda essa história aí, de entrega ou não entrega, vai depender muito de como estará a situação do Corinthians até lá. Mas no campo, o trabalho do Fernando Diniz estava sendo bem realizado, os jogadores estavam entendendo até antes da parada como o técnico queria encaixar ali as suas peças, tinha-se também a dúvida no início do Daniel Alves, ora pelo meio, ora pelo lateral. Então essas arestas aí foram aparadas pelo técnico do São Paulo. Resta saber se com essa parada o time vai voltar nessa pegada, né? E se não voltar, se será por conta disso ou porque o time não conseguiu uma evolução. Temos aí dois jogos até a fase de mata-mata. O São Paulo, como vocês disseram aí, comendo pelas beiradas, pode ser um forte candidato ao título do Campeonato Paulista.
Perfeito. André Barbosa, você acha que essa descrição do São Paulo fora das manchetes pode ser uma vantagem competitiva para esse retorno de Campeonato Paulista?
A gente está falando aqui sobre possíveis escalações, mas absolutamente ninguém sabe nada sobre como os times vão ser escalados e como vão jogar. Porque ninguém está assistindo treino. É só os jogadores da comissão técnica que sabem o que está acontecendo lá. Em relação ao São Paulo, toda pausa pro time que está indo bem é horrível. Sempre. Isso, historicamente, você pode pegar aí, time que estava voando, tem uma pausa, seja ele para Copa do Mundo, Copa América, qualquer desgraça aí, pausou o time que estava bem, esse time se lasca.
O Palmeiras, ano passado. E provavelmente
pode acontecer com o São Paulo, nós não sabemos. Como é que os caras se comportaram na quarentena, se voltaram bem a treinar, a gente não sabe. É aquela, quem estava mal antes da pausa é a chance de mostrar alguma coisa. Claro que isso não significa que volte melhor, mas para quem estava indo bem, como era o caso do São Paulo, o penúltimo jogo do São Paulo foi contra a LDU no Morumbi, ganhou de 3-0 com propriedade. Então, essa é a última visão do torcedor de São Paulo sobre o time. Então ele vai voltar com essa expectativa. E o São Paulo, deixa eu até ver aqui a tabela, ele pega nada mais nada menos que o Red Bull Bragantino. O São Paulo é o time que mais será testado nessa volta. Que é o time organizado, o time da primeira divisão, um time que não perdeu ninguém. Que não atrasou salário, não teve corte de salário. Todo mundo lá recebeu cheio. Então, os caras não tem problema nem dentro nem fora de campo. Tá certo, o São Paulo realmente também não teve problemas, né? Digamos assim, ele teve ali as suas adaptações, mas isso não virou um problema. Agora, pro time que estava bem com o São Paulo, é uma incógnita, né? A gente não acompanha o dia a dia do clube, a gente não tem acesso aos treinos. Então, vai ser o buffer zerado igual de todo mundo. Mas aquela, né? Sobre o Antony não jogou boa parte do Paulista, que estava na seleção sub-23, né? Então o São Paulo já não estava contando muito com ele. E é uma característica difícil de jogador de se encontrar, né? Vamos ver como que o São Paulo agora vai se adaptar sem essa característica de jogador, principalmente na Libertadores, né? O Paulista é mais pré-temporada, né? Eu acho que o São Paulo está mais preocupado mesmo com o brasileiro e com a Libertadores. Se vier o Paulista, evidentemente que, pô, legal, né? Mas acho que a preocupação do São Paulo tem que ser jogar esses dois jogos bem, sendo competitivos, para se preparar para o brasileiro e a volta da Libertadores. E eu acho que vai conseguir ir bem, sim, viu? Não acho que não vai ter nenhuma crise maior. O dinismo está vingando.
Acho que todos entramos num consenso de que essa volta ainda é uma incógnita para a maioria dos times, se não para todos, né? Não tem como a gente saber.
Guilherme.
Claro.
Só mais um ponto. O Campeonato Paulista, que sempre foi tido, como o próprio André falou, um campeonato de pré-temporada e tal, nessa temporada, por todo o problema da pandemia, ele ganhou um ingrediente a mais, né? Para os clubes paulistas, é a última chance de poder ser campeão dentro do ano de 2020.
É verdade, porque o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores vão terminar só em 2021. Exatamente. Senhores, vamos para o nosso último assunto, e eu quero uma opinião até mais rápida de vocês nesse último quesito, porque tem uma parte dele que eu quero dar um foco até maior, que é a declaração do Paulo César Caju. Então antes vamos falar dos nomes cotados para o cargo de técnico do Flamengo, que o André já falou que já tá de saco cheio de ouvir falar sobre isso, mas aqui a gente vai insistir mais um pouquinho, porque agora temos nomes concretos, né? Nos programas passados a gente estava mais no campo da suposição, agora apareceram nomes mais concretos. Já foi falado do Leonardo Jardim, mas descartado praticamente na sequência porque ele não quer sair da Europa. Marco Silva tá mais ou menos nessa mesma situação. Hoje foi comentado sobre o auxiliar, ex-auxiliar do Pep Guardiola, o Domenech Thuram. O Miguel Angel Ramírez, que eu vivo falando aqui, também é um cotado. E o último nome, Carlos Carvalhal, que foi sondado, inclusive, pelo Red Bull Bragantino. Desses nomes aqui, excluindo o Leonardo Jardim, que parece que já é carta fora do baralho, qual vocês acham que pode, que tem condições reais de ser o novo técnico do Flamengo? E se esse nome se concretizar, vocês acreditam que ele pode manter o nível de atuação do time? Começo com você, André Barbosa, que você tá de saco cheio desse assunto.
Eu acho que a melhor opção de nome é o do Ramírez do Del Valle. Eu gosto muito desse cara, você vem falando bastante dele, eu tô de acordo. Ele deu um nó no Carilli, na semifinal da Sul-Americana, aqui na Arena Corinthians. É um time extremamente bem organizado, é um time que gosta de ter a bola também, é um time agressivo, foi campeão da Sul-Americana. Eu acho que qualquer um que for entrar já vai ter um problema do sarrafo tá muito alto, né? Então, esqueçam a ideia que o Flamengo já foi um dia. É o Flamengo que vai ser daqui para frente, né? Eu acho que o Ramírez seria o melhor nome, até para ele já ter provado aí já no Del Valle que ele tem competência. Sobre os outros nomes, qualquer nome que venha da Europa, por questão de critério, é realmente um devaneio. Porque se um dos motivos do Jesus ter ido embora foi a pandemia, né, como alguns jornalistas falaram, então não faz sentido um cara da Europa vir para cá. Se o Jesus foi embora por causa da pandemia, como é que alguém da Europa vem para cá se ainda tá com a pandemia, né? Então, eu acho que da Europa não vem ninguém, até porque tem um mercado muito melhor lá do que daqui, né? As ligas lá são mais atraentes do que a Liga Brasileira. Então, eu acho que deveria procurar uma solução daqui. As soluções daqui, tem dois nomes que são os melhores treinadores, que é o Renato Gaúcho e o Gallardo. Esses não saem. E ainda o Renato Gaúcho teve problema lá de relacionamento com a diretoria do Flamengo. Eu acho que o Ramírez seria o melhor nome. Mas eu duvido que o Flamengo vai apostar nele. Ele não tem essa grife, sabe? Até esse próprio o Thuram, né? O Dominique Thuram, que era o assistente do Guardiola, ele só tem essa grife porque ele é assistente do Guardiola. É isso a grife dele. O currículo dele, o que ele fez na vida? Ele foi assistente do Guardiola, é isso. Nunca ganhou nada, não provou, nem nos Estados Unidos provou alguma coisa, ele não foi campeão lá. Então ele viria mais pela grife por ter trabalhado por Guardiola do que méritos mesmo de trabalhos que ele fez nos Estados Unidos. Então acho que de competência acho justo o Ramírez, mas não vai contratar. Vai ficar nesse lenga-lenga aí, na boa, pelo menos acho que mais uns 7 dias.
Volta
porque
a Bel.
Tem. Oi?
Volta a Bel.
É isso. O senhor Valdemar. Eu acho que é Valdemar, Celso Rotti, Abelão. Eu iria nesses nomes aí já pra esculhambar mesmo, porque eu gosto da ousadia. E não é meu time também, né? Então a gente pode zoar. Mas falando sério, eu acho que o melhor nome seria do Ramírez. E de Europa, vai ficar nesse rame-rame aí, não vai dar em nada.
Perfeito, André. E pra você, Vinícius Anselmo?
Eu concordo com o André. Acho que o melhor nome pra aqui do Flamengo no momento seria do Ramírez, até pela proximidade e também por talvez acompanhar mais de perto o futebol do Flamengo. Se bem que nos últimos tempos, né, acredito que a Europa esteve os técnicos e jogadores, enfim, torcedores também estiveram acompanhando muito bem o Flamengo. Só que com relação à estratégia, eu vejo uma estratégia diretoria do Flamengo com relação a esse novo nome aí para técnico da equipe. A gente vê os nomes estrangeiros, né? Então o Flamengo já tem uma preferência aí, digamos assim, por técnicos estrangeiros. E depois, talvez, a segunda preferência por técnicos portugueses. E que, na verdade, nós não temos mais essa fórmula, né, perfeita, em que o estrangeiro é melhor, nem todo estrangeiro é o técnico português, todos os portugueses são bons, né, fica rotulado. Nosso país, nós trabalhamos muito com os rótulos, então os antigos não prestam mais, ou só os estrangeiros, os novos, fica nessa conversa, quando que nós não temos, na verdade, a fórmula. E falando de técnicos brasileiros, nós temos aí, na minha opinião, eu tenho dois nomes que seriam aí importantes para esse time do Flamengo. Um é o Renato Gaúcho, logicamente, mas talvez por algumas alfinetadas aí nos últimos tempos, por algumas... como posso dizer, não sei se foram discussões, mas alfinetadas mesmo com relação ao técnico do Grêmio e à diretoria do Flamengo, talvez esse casamento aí não se complete. E o outro nome seria, na minha opinião, o Vanderlei Luxemburgo, mas que também ficaria inviável ele treinar a equipe do Flamengo nesse momento. Mas O que se foi falado também foi do técnico Jorge Sampaoli, né? Mas seria de uma irresponsabilidade muito grande, na minha opinião, ele largar a equipe do Atlético Mineiro com todos os reforços que recebeu para atender aí o pedido do Flamengo, né? Eu acho que ele não fará isso, então a gente aguarda aí para ver qual nome será divulgado pela diretoria do Flamengo.
Aparentemente, eles não querem brasileiros, certo, Théo Martino? Qual que você vê desses nomes que foram circulados na mídia o mais parecido com o estilo do Flamengo do Jorge Jesus?
A tônica do Flamengo é técnicos estrangeiros. O Flamengo está numa posição, como a gente diria antigamente, por cima da carne seca. Então o Flamengo se dá ao luxo, de repente, de esperar uma melhor oportunidade, apesar de que o Campeonato Brasileiro está batendo a porta, né? E dos nomes que foram cogitados aí, eu diria assim, eu concordo com todos no quesito Miguel Ángel Ramírez, né? Inclusive, o Independiente Del Valle é líder do grupo do Flamengo na Libertadores, né? É o próximo confronto do Flamengo na Libertadores. O Independiente faz um grande, o Miguel Ángel faz um grande trabalho no Independiente, campeão da Sul-Americana, como já foi bem levantado também pelo André. Seria talvez o mais factível, né, em se buscar na América do Sul. Na América do Sul a gente tem outros também treinadores bastante talentosos, o Ricardo Gareca, por exemplo, é uma possibilidade na seleção do Peru, já disputou uma Copa do Mundo, talvez já tenha feito um grande trabalho no Peru e agora poderia buscar outros ares, outros desafios, né? Dos europeus que a gente mencionou, eu vejo o Marco Silva como algo que é um nome que para mim seria curioso de ver no Flamengo, interessante, curioso do ponto de vista de interesse, porque ele teve uma carreira nos clubes ingleses progressiva e não conseguiu sair desses clubes de maneira positiva de nenhum deles, nem do Hull City, depois do Watford e depois do Everton. Ele foi crescendo de tamanho nos clubes que ele dirigiu, teve alguns momentos ali de bom futebol, sim, mas não conseguiu desenvolver um trabalho dos mais longevos em nenhuma dessas equipes, mas que, em se tratando de futebol brasileiro, eu vejo o Marco Silva com potencial para fazer um bom trabalho aqui. Sim, agora eu acho que o Flamengo não vai aceitar algum tipo de desaforo, treinador dizendo que quero ficar na Europa. O Flamengo não vai esperar esses treinadores, o Flamengo vai atrás de outros nomes, e os nomes brasileiros aqui, como vocês também bem mencionaram, o Flamengo não quer, ele quer alguém de fora. Dos nomes mencionados, em se tratando do
trabalho do Jorge Jesus, eu acho que o do Miguel Ramírez teria tudo para dar certo, tá? Talvez, tá? A gente sabe também que o Jorge Jesus, apesar de um grandíssimo trabalho, de um trabalho muito bem desenvolvido, teve um elenco muito bom à sua disposição, que melhorou ainda mais para 2020, mas ele foi um trabalho que deu aquela liga que a gente sabe que às vezes dá, às vezes não dá, às vezes tem coisas extra-campo que não funcionam tão bem, tá? Então não é certeza absoluta que o Miguel Ramírez assumindo amanhã o Flamengo, vai voltar a jogar aquele futebol tão expressivo que jogou em 2019. Porque mesmo nos jogos pós-pandemia de 2020, o Flamengo não vem jogando aquele futebol que vinha jogando até a parada. Lembra do exemplo que a gente deu de clubes que depois de uma parada não voltaram a jogar o mesmo futebol? O Palmeiras de 2019, o Flamengo de 2018. A gente tem N exemplos de clubes que quando tiveram uma parada mais longa acabaram voltando e não voltaram tão bem. O Flamengo, apesar de ter sido campeão carioca de maneira convincente contra o Fluminense, convincente do ponto de vista do campeonato como um todo, na final ali foram jogos bem parelhos, mas o Flamengo já não vem jogando esse futebol tão vistoso como a gente viu no ano passado. Então, assim, não é certeza que o Miguel Ángel Ramírez chegaria amanhã e conseguiria, em pouco tempo, impor a sua filosofia, porque provavelmente ele tem coisas diferentes, que ele pensa diferente do que o Jorge Jesus pensa, e não conseguiria, num primeiro momento, fazer essa equipe jogar de maneira tão brilhante. Pode também acontecer de dar liga novamente, a equipe embalar, e com o elenco que o Flamengo tem, ninguém no Brasil vai conseguir buscar. Né? Então o Flamengo é mais um ponto de interrogação que nós temos. O Flamengo vai conseguir encontrar um treinador que faça com o clube, com os jogadores, com o elenco do clube, o que o Jorge Jesus conseguiu fazer em tão pouco tempo? Então fica esse questionamento também. O clube está bem, é o atual campeão brasileiro da Libertadores.
E tem que ver a paciência da torcida também, né, Theo? Porque o Jorge Jesus chegou em 6 meses e revolucionou o futebol do Flamengo. O próximo treinador pode precisar de um pouco mais de tempo.
Eu penso que a Arapuca já está montada, Guilherme. Porque ninguém vai aceitar, na torcida do Flamengo, ninguém vai aceitar menos do que o Jorge Jesus entregou. Então, essa pessoa que vai chegar, esse treinador que vai chegar com uma responsabilidade muito grande. Se ele entregar a mesma coisa que o Jorge Jesus entregou, é óbvio que o torcedor vai ficar feliz, mas ele vai falar, poxa, eu esperava algo... Entendeu? Assim, a chance de repente, pode acontecer, futebol tem essas coisas, do treinador chegar, não deixar de ser um treinador bom, mas não conseguir, de repente, dar aquela liga que o Jorge Jesus conseguiu. Não vai entregar, na visão do torcedor, foi fracasso, e é capaz desse treinador ser queimado e ser mandado embora, de repente, em 6 meses. A gente não tem, talvez, a bola de cristal, mas, assim, por experiência no futebol, é um trabalho muito complicado que um treinador, que, assim, eu entendo numa figura de um treinador que tenha umas costas largas, que a gente diria, um treinador já de bastante respaldo, de bastante punch para chegar, aguentar de repente o tranco de 1, 2, 3 derrotas que possam acontecer, apesar da grande potência que é o Flamengo hoje, em termos técnicos, em termos táticos, jogadores em alto nível. Mas o Flamengo tem aí uma equação aí a se resolver, né? Encontrar esse nome, encontrar um nome que tenha traços, talvez, do trabalho do Jorge Jesus, para que não seja tão diferente daquilo que o Flamengo vinha tendo, né? Mas, ao mesmo tempo, também não perca tanto tempo, o Campeonato Brasileiro está aí às portas, para que tenha tempo de impor a sua filosofia, chegar, treinar essa equipe, e conseguir com que o Flamengo mantenha esse favoritismo, porque o Flamengo, com o elenco que tem, ele vai ser candidato na Libertadores, no Brasileiro e em tudo aquilo que ele disputar durante essa temporada que vai até fevereiro do ano que vem, tá? Então fica aí essa grande questão. Eu talvez tentaria investir no Miguel Ángel Ramírez. Eu não sei o quanto ele está disposto a sair do Del Valle. A gente sabe que aqui no futebol sul-americano o dinheiro que o futebol brasileiro movimenta é muito maior normalmente, salvo raras exceções, o Galhardo é uma delas. A gente não vê treinadores saindo para vir para o Brasil. Talvez seja uma belíssima de uma aposta, um treinador que tem mostrado muito talento,
para montar suas equipes, jogar um futebol importante, um futebol que se impõe, um futebol que tenha resultados e também tenha performance, seja vistoso. Então, esse nome do Miguel Ramírez talvez fosse o mais factível no momento. Vamos esperar para ver o que a diretoria do Flamengo vai acabar decidindo.
E pode ser que o Flamengo também seja uma vítima do próprio sucesso, né? Levou tanto o sarrafo que qualquer coisa abaixo disso se torna inaceitável para a torcida e aí pode ter vários problemas nos anos seguintes. Para encerrar então esse assunto, Jorge Jesus, Flamengo e também o podcast, eu vou deixar o texto, né, do Paulo César Caju, craque da seleção brasileira, ótimo e lendário ponta esquerda da seleção, que escreve coluna na Veja, e vou deixar para o pessoal que está ouvindo, inclusive, fazer essa reflexão sobre o que disse o Paulo César Caju, que eu, pelo menos na minha visão, acho de um saudosismo assim, fora do normal, que é algo que a gente já falou várias vezes aqui, e falei também na minha live com o Bruno Formiga, que a gente fez no Instagram, inclusive está salvo esse vídeo lá no nosso Instagram, arroba Rádio Futebol Online. Dê uma olhada que a gente fala bastante sobre saudosismo. E nessa declaração, nessa coluna aqui do Caju, ele até começa bem. Fala que o Jorge Jesus fez um ótimo trabalho, estava no lugar certo na hora certa. Realmente, encontrou um cenário do Flamengo espetacular. E conseguiu colocar o nível lá em cima, como a gente estava falando até agora. Só que ele fala que o Jorge Jesus continua sendo um treinador mediano. Aqui no Brasil ele não é mais. Na Europa, realmente, ele só treinou Benfica e times de Portugal, nunca se aventurou além disso e nunca foi procurado para se aventurar. Mas acho que a parte principal que me incomoda muito e acho que é uma falta de visão e muita soberba do brasileiro que se acha campeão do mundo 5 vezes, então ninguém pode ensinar futebol para ele, é quando ele fala o seguinte... O que não dá para a imprensa brasileira ser pautada pelo futebol português? E será que o Flamengo trará um outro português? Por isso o Brasil não avança. Será que os portugueses realmente estão revolucionando o futebol? Só faltava essa. Termos que aprender com a escola portuguesa. Peraí, mas e a escola brasileira de treinadores? Onde que os treinadores brasileiros se aventuraram além da mediocridade dos trabalhos aqui no Brasil? Então chega um cara que realmente, ele não veio aqui, não inventou a roda, não inventou novas formas de jogar, ele colocou um 4-4-2, só que os métodos de treino dele e a consistência tática do time foram muito, mas muito acima. Tanto que o Flamengo foi campeão com 90 pontos do Campeonato Brasileiro, algo que nenhum outro time na história do campeonato conseguiu fazer isso. Então ele conseguiu uma campanha nunca antes vista no país. E o cara acha que, respeito, lógico, a história do jogador Paulo César Caju, não estou questionando isso, estou questionando essa opinião e estou tentando aqui abrir mais o leque para quem estiver ouvindo. Os treinadores portugueses e a literatura portuguesa sobre tática é muito mais avançada que aqui no Brasil. Eu estava vendo uma partida da Copa da Inglaterra, inclusive, num canal de Portugal, e lá a importância que eles dão pra tática nem se compara com os comentaristas daqui do Brasil que se importam com isso. Então, lá o nível de entendimento deles é muito maior, sem contar a literatura. A periodização tática foi feita lá em Portugal. Então, é um avanço que, realmente, a escola portuguesa, em termos de seleção, não ganhou muita coisa, mas, recentemente, ganhou a Eurocopa e ganhou a Nations League. E o treinador deles vem lá e ensina, sim, o brasileiro como que um time de alto nível no padrão mundial pode jogar com as estrelas que tem o Flamengo, por exemplo. Então acho que vale essa reflexão dessa soberba brasileira, né? Só porque tem 5 Copas do Mundo, achar que ninguém pode ensinar o futebol só por conta desses títulos, mas o Jorge Jesus veio aqui, e mesmo sendo um treinador mediano, que ele realmente é na Europa, nunca passou do Benfica, nunca teve sucesso continental, realmente ele é mediano, mas aqui no Brasil, um treinador mediano europeu consegue superar qualquer outro na história do campeonato. Então fica esse pensamento para encerrar o podcast. Muito obrigado, Theo Martino. Muito obrigado, André Barbosa. Muito obrigado, Vinícius Anselmo. Esse foi mais um episódio do Debate Online. Eu sei que eu falei bastante agora no final. Parecia nervoso, mas não estou. Só queria deixar mais um pouco aqui da minha opinião. E para quem estiver ouvindo também, refletir realmente se o brasileiro tem ou não tem que aprender com a escola portuguesa de futebol. Beleza? Podcast foi um oferecimento, então, só para não esquecer dos patrocinadores. TI Personal, Ruby Travel Viagens, De Primeira Bar e THE360. Muito obrigado, meus amigos. A gente volta na semana que vem com mais um Debate Online. Tchau, tchau.